tive tanta sorte. Naquele mesmo dia, quando eu estava indo para casa,
atenção emissoras para o top de formação de rede.
Opa, 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 tudo bom, guri? Tá bom, querido, abraço.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 17. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil, rádio referência de rádio entretenimento no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria no mundo inteiro. São 6:06 na KTO, cada jogo é único. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Quarta-feira eu fico muito feliz nas 6 da tarde porque tem o meu amigo e compadre Neto Fagundes.
E aí, beleza?
Tudo bem, meu?
Tranquilo, tudo pronto, show. Não, porque quando começa a apresentar o lance aí, é show, né?
Começou o show, meu compadre. Ouvinte do PB tem preço especial em inversores e motorredutores da Automaçul. Arroba Automaçul nas redes sociais. Escolha encontrar tudo o que você precisa em um só lugar, Gordo Léo. Escolha
jovem?
Os postos Rodóio.
Fala, meu jovem.
Muito bom fim de tarde.
Ótimo fim de tarde.
Tudo
pra
bem,
ti.
Mas o que tá acontecendo?
Eu tô ótimo, cara. É quase quinta-feira, baita dia, né?
Mas hoje é terça.
Quarta.
É, hoje é quarta.
Pra
é
mim é
quarta.
Segunda hoje.
Pra
mim
mal.
É segunda.
Ah,
pra mim é segunda-feira, baita dia
todo
hoje.
Todo mundo doido.
Quarta-feira, 19.
Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Hoje é quarta-feira, 6 da tarde, estreamos uma nova escala e nela está o colaborador Porã em Florianópolis, aê, querido. Alô, Porã.
Com o quadro Entrevistando o Nego Velho. Meu microfone tá ruim, Feta.
Cara, não, só, eu já te atendo, cara. Não, deixa eu só botar o Porã no ar
primeiro. É que não acabou dos programados ainda lá em Santa Catarina.
Não, deu na conexão dele.
Não acabou.
Ah, não. Pera aí, cara. Só um pouquinho, me respeita, velho.
Grande abraço,
pouquinho.
Muito obrigado. Olha,
e eu querendo só um gasolina.
Olha onde é que nós estamos, cara. Nós estamos na Rede Atlântida. Nós estamos na Rede Atlântida, velho. Nós estamos na Rede Atlântida, uma das maiores rádios do Brasil, cara. Nós estamos no Grupo RBS, um dos grupos de comunicação mais importantes da América do Sul.
Estamos aqui,
querido. Não pode dar problema com a porra da conexão, Porã.
Abre o canal,
tá aberto o canal, Porã.
Como é que não tá chegando pra ti, cara?
Tá chegando, cara.
Tá pegando a minha aí, Porã.
Ô, cara, agora pega vai. A minha aí, agora, alemão. Pega agora. A minha.
Obrigado, Porãzinho. 6:08, Banri Compras e Vero, a dupla imbatível pro teu negócio. E aí, Rafinha, vamos arrumar esse microfone.
Vamos
como é que
lá,
tá?
Alexandre, senão vou ficar surdo. Eu tô no grau aqui no meu retorno, ó. Não, não precisa ser tanto, né? Ó.
Ó, meu irmão.
Um, dois.
O programa de rádio. O meu isso tá estranho
aí.
Também.
Agora? Tá estranho mesmo, aí, cara.
Não, o pessoal botou aí, a
olho.
É.
O meu
não, mas é o meu pra falar, cara.
Ele olhou pra mim agora.
Não, é o meu.
Desculpa, querido. Eu tô ajudando o Rafinha primeiro. Desculpa, tá?
Obrigado.
Vai, fala.
Ô, Alexandre, boa tarde, meu público. Boa tarde, a galera quer me encontrar em Caxias. 2, 3, som. Isso aí, show do Pretinho.
Mês da Mulher nas Farmácia São João, utilize o cupom Pretinho 10 no site e no aplicativo. Muito bom fim de tarde, Rafael Gomes.
Fala,
vamos arrumar
Alexandre,
esse microfone,
beleza,
aí também.
Tudo bem?
Tudo beleza. Qual é a cor do teu microfonezinho?
O meu é azulzinho. Azulzinho. Meu é azulzinho também.
Acabou de fazer um programa e não deu problema de nenhum microfone.
É, não, eu não
olha
sei.
Olha só o que tá acontecendo.
Vocês
agora melhorou.
Aí.
Cara, eu nem vou lá.
Agora melhorou.
Vocês
obrigado, Alexandre.
Mexeram
muito,
aí.
Muito obrigado. Eu não mexi.
Cara, vocês
nada.
Achavam que tava aí. Legal.
Eu mal
muito
mexi.
Bem. Todos os microfones, ok, o teu também, compadre?
Cara, só no gestual.
Genial, porque quem tava ouvindo no rádio só tava esperando o momento de falar e tu não falou. Quer dizer, deu um problema no teu também. Porãzinho, tudo bem, Porãzinho?
Eu tô aqui, vocês estão me vendo agora?
Não!
Não tô te vendo. Mas eu tô falando com o pessoal das lives.
É o quem quer ser o milionário, ele disse que não tá conectado.
Quando é que vai dar certo isso?
Tá um dia, tá o final do ano. até o final do ano a gente...
dia muda o negócio, cara. O cara combina uma coisa,
acho que estamos com um problema de gestão aí, porra. Se tu tá permitindo que todo dia mude um negócio aí...
Não é, mas é acima.
Indigestão.
É indigestão.
É Deus. É Deus.
É Deus. Hoje é dia dele.
É Deus que não deixa.
Com problema de indigestão, querido.
É carpinteiro.
Camarãozinho desceu mal. Seu mal, camarãozinho.
Vai dar uma merda.
6:10, Zagonel, as melhores soluções em indústrias e torneiras, arroba eletrozagonel nas redes sociais. Monitore a sua casa ou negócio com a Verisure, número 1 em alarmes na América Latina, colocando pra gente os destaques, Borbão! Destaques do Pretinho Básico. Agora, neste dia...
Rádio Tupi do Rio. Ô, Flamengo, daqui a pouco, vai inteira.
Porazinho, entrou um eco agora aí, Porazinho.
Super Rádio Tupi.
Agora, vai, ô, meu...
Desliga o rádio aí, cara. Tem um rádio ligado aí no teu estúdio.
Não, é o retorno da mesa.
O rádio tá na Atlântida, pelo menos. Menos mal,
eu tô sempre na Atlântida, tô sempre na Atlântida.
Vasco!
Não, legal que eu vim pra esse programa pra relaxar e tá uma bosta. Sinistro programa. Vim aqui, pá, que legal, vou fazer o Pretinho das 6 com o Neto.
Ô, Porã!
Com o Fetter, com o Castelhano, com o Mestre.
Ai, que lindo, mano.
Com o Gordo Léo, que voltou esse fenômeno.
Cara, voltou mais...
Nosso mais gordo.
Vamos seguir aqui que vai tudo se encaixar, Porazinho. Nosso ouvinte aniversário é o Luan Leite.
Bem, Maciozinho.
Luan Leite.
Não.
Só pelo nome do cara, tu tá jogando as pintas agora. Ah,
não, agora não, quem não, quer não. Ser um milionário me jogou na live.
Valeu.
Como é que é o nome do Quem Quer Ser um Milionário? É
Felipe Luan.
Felipe Luan.
É mais legal o Quem Quer Ser um Milionário.
Não é Luan, cara. É Felipe Liscano.
Liscano.
É, deu cano hoje
Felipe
na
Felipe Luan. A gente tem que dar os parabéns pro cara, pro Felipe Lescano ali.
Felipe Lamicano.
Não é, Luan Leite.
Luan Leite. É cabeleireiro leiro.
Olha aí,
de Lisboa. Olha. Onde fica Lisboa?
Não, fica em Portugal. Na Europa.
Isso aí, cara. Tô aí, né, alemão?
Quanto é que tá o vizinho?
Pô, tu jantou com a Amanda Schenkel.
Cara, Amanda, né, cara? Amanda, pô, cara, que pessoa, né, cara? Pessoa legal pra caramba, cara. O alemão se cerca de pessoas legais, brilhantes, né, cara?
Pessoas legais,
né? Dá tudo certo aí, né, cara?
Essa é a jogada, fazer o negócio acontecer,
cara. Mesmo. Fazer a mágica acontecer, né, cara?
Então, aí,
o Vinhote subiu um pouquinho, cara, mas ainda tá melhor que aí, né, global, cara? Não, subiu um pouquinho, né, alemão? Mas aquele que eu pagava 5 euros tá 7 euros, cara.
Quase dobrou.
Os caras pagam 400 pau no Brasil na garrafa, alemão.
Eu não sei quem é que paga 400 pau na garrafa.
Os caras pagam, tu sabe, cara? Dedeira aí, cara.
Os dedeira.
Neto tá aí no programa, né? Pô, cara, sou fã do Neto, né, cara? Desde que eu ajudei ele naquele CD lá, um bago em cada canção.
É verdade, cara. Pô, deu uma baita força, né? Inclusive, eu vou pedir pro pessoal aí, já que tu é um cara internacional, que o pessoal acesse lá no, no, nas, nas nossas plataformas e assista um pago em cada canção.
Boa.
É um pago, cara.
Ah, sempre
pago.
Falei errado, cara.
Isso aí.
Sempre falei errado.
Valeu, Edu. Um abraço aí, querido.
Abraço, 6:13.
Abraço. Falamos depois. 6:13.
Viva Edu. Viva Edu. Aniversariante.
Opa.
É que tu não deu a idade.
Olha só, eu vou largar. Eu quero apresentar o programa.
Tu
tô afim. Eu
apresenta. Apresenta.
Eu dei a idade, cara.
Ele falou que ele é cabeleireiro em Portugal e me perguntou as coisas. Não deu, não tá bem. Hoje eu entendo, a gente sabe que não tá bem. Eu te conheço, não tá bem. Tu vai melhorar no decorrer do programa. Que idade tem o Maciozinho?
O Luan Leite.
Eu tô tri bem,
tá,
cara.
Que idade tem o Maciozinho?
E eu quero dizer pra vocês que eu falei a idade e vocês estavam falando todos juntos e não ouviram a idade.
Pode acontecer.
Pode ser, mas não é o caso.
Vocês todos estavam falando ao mesmo tempo e não ouviram
a idade. O Neto Fagundes prestou atenção e vai nos dizer a idade.
Que idade tá fazendo ele?
Cara, aproximadamente.
Mais de 30.
Não ouviu?
Não ouvi.
37 anos.
Mas tu não falou. 37, eu quero aguardar isso.
Manda no ar isso aí. 99447-8272.
Não, a gente vai pegar o recorte.
Eu vi que ele era cabeleireiro, eu vi que ele tava em Lisboa, mas eu não vi, Dan.
Pênis com asas.
Olha aí.
Cara, pênis carvalho.
O famoso caralho voador, né?
Pênis com asas enviado por embaixador a diplomata no Itamaraty vira caso de Polícia Federal.
Opa. que cagada.
Só um pouquinho, tu não pode agora mandar um pau de asa que dá um problema, isso?
Não
pode.
Não, não, pro
Itamaraty,
Ministério das Relações Exteriores, não.
Eu acho. É que isso é relação interior.
Isso.
É quase isso. Vocês estão ligados nesse caso, o que que rolou?
Não, não, ligado, não ligado.
Saca só, porra, saca só. Agosto de 2024, um belo dia, um diplomata em Brasília, que é primeiro secretário da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor das do Ministério das Relações Exteriores, recebe um envelope na sua mesa. Tá. Lá em Brasília, lá no Itamaraty. Ah,
recebe o cadiango voador.
E aí ele abre o envelope e tem um desenho muito bem feito, digamos assim. Eu vou achar até a foto do desenho. Uma foto de um pênis.
Pênis colorido. Carvalho.
Que bateu.
Cara, bateu.
Cara, desenhar um tico e mandar pro outro.
Mas foi exatamente isso que aconteceu.
Com asas.
Tá? É. Mandaram.
Puta mão, cara, no correio,
caralho, alado.
Tico te dá asas. Baita mão, cara.
E aí, ele recebeu um pênis com asas. E como ele é basicamente. Qual é o trabalho dele? Ele ajuda a trabalhar, a liberar as pessoas que tiveram um problema de segurança do trabalho. Tem que autorizar o laudo da pessoa voltar a trabalhar e etc. Tá. Esse é basicamente o trabalho dele, só que ele é o chefão disso tudo, tá?
Tá.
E aí, ele recebeu isso e ele ficou temendo pela segurança dele. Por quê?
Ele
pensou, putz, eu vetei alguém de voltar ao trabalho ou não? Ali, ali o desenho. Esse é o desenho.
Ah, que troço, é um caralho estranho, bem desenhado. Cara. Temos que postar agora no nosso Instagram isso aí pra nossa audiência ver nos stories, tá? Por favor. Tem que postar.
A Sofia vai postar pra nós.
Começou na Zoom.
Ô, Peter, eu lembrei de uma coisa agora.
Eu também lembrei da mesma coisa, porra. Pode falar, por favor.
Cara, no nosso antigo estúdio no Morro, tinha um antigo integrante, não vou dizer quem era, mas ele gostava de desenhar pênis. E aí ele fazia os pênis de todos nós, assim, com as carinhas, né? Aí tinha o pênis do Porã, mais pequenininho, mais gordinho, tinha o pênis do Fetter, um caralhão, aí tinha assim vários pênis desenhados assim, no as caricaturas dos pênis de
ficava
cada um
onde
num mural no mural. Estúdio da rádio no estúdio da rádio uns pênis de óculos, né, o meu, por exemplo, tinha óculos, eu sempre usava Ray-Ban, era uma coisa linda.
Assim, trabalha
uma,
na Gaúcha, esse
era
cara
artístico,
não.
Esse era incentivador
da arte. Não, é que esse aí gosta,
esse era incentivador da arte, esse que trabalha na Gaúcha, esse era incentivava, era um apoiador da veia artística do outro integrante. Era impressionante aqueles desenhos. Botaram fora.
Mas eu pensei que tu fosse falar de outra coisa. Pensei que tu fosse falar do post do Maurício Amaral.
Ah, não,
do blog, né?
Agora tu conta essa, então.
Ah, aquilo era maravilhoso. Era um outro momento. A internet
engatinhando
e tal. As pessoas não tinham ainda muita noção.
Era blog, né?
Era
internet blog. Só depois da meia-noite.
Blog do Pretinho.
E aí o Maurício Amaral acha lá, recebe um conteúdo maravilhoso, que é uma sequência interminável, uns 9 ou 12 pênis de óculos. Tipo, 9 fotos de diferentes pênis, todos eles usando óculos.
Pênis míope.
E ele postou no blog. Cara, foi uma tragédia, uma pequena tragédia, a repercussão interna, né, na empresa. Sim, assim, foi muito ruim.
Com crochê.
Os caras ali bonitinhos, vestidinho de crochê.
Ele pensou botar o meu pau de óculos.
Ele
é
lúdico. Ele achou lúdico.
Eu vou estourar agora, meu pau de óculos. Não. Bum, vai estourar. Não,
cara. Lembra que ele tinha uns patrocínios, ele chamava, né? Apoio.
Isso.
Óticas, meu pau de. Agora com a promoção, meu pau de óculos.
Era um negócio impressionante, porque o blog do Pretinho, assim, não, ninguém sabia o que era blog, o Pretinho tinha o blog do Pretinho. Aí o Pretinho ganhava o melhor blog.
É top of mind até hoje, top o blog mind, do Pretinho.
Melhor blog, só tinha nós, blog do Pretinho. Aí nós ganhava sempre, né? E aí o Maurício administrava isso aí, uma vez ele postou esses ticos tudo com roupinha. Daí depois teve uma época que o Potter chegou numa viagem cheio de equipamento fotográfico. Não, porque agora eu vou tirar umas fotos. Aí começou o negócio da Bela do Dia. E aí, cara, daqui a pouco tava lá o Jorge Tadeu tirando as fotos.
Cara, impressionante aquilo.
E aí daqui a pouco, cara, mas é uma menor. Isso não é, essa menina não é menor. Não, tem 18.
Tá, que merda,
cara. Mas é passado, né, Porã? Já foi.
Tu vê,
18 anos.
Eu ouvi do Pretinho, vi essa foto e achei que vocês iam contar a história da tatuagem.
Ah, não, da tatuagem, da tatuagem do Taquari. É, quem pode contar melhor é o amigão dele, que tá bem entretido no telefone dele ali agora.
Depois ele fica chateado com a gente.
Então não conta. Mas nem existe mais da tatuagem também.
Não, ele teve que cobrir, porque ele tinha uma mão com uma pizza, né?
A tatuagem virou uma carpa com graças embaixo.
Rapidinho, então, só pra gente não deixar nossa audiência boiando.
É, tá, é isso
aí. Ele nasceu o filhinho dele.
Isso.
Né? E ele fez uma foto, e a foto era o filhinho dele segurando o dedo indicador dele.
Não, acho que era o dedinho, porque ele faz assim, ó. O minguinho. Pra a criança pegar a mãozinha.
E a criança agarra o minguinho.
Só que aí...
E aí, cara, a foto linda.
É linda.
A foto mas
é linda.
Ele quis tatuar a foto.
Aí.
E aí, num tragão. Aliás, perdão. Ele foi num tatuador e disse: olha, quero tatuar isso aqui.
É, o cara falou: não vai ficar legal.
E o tatuador falou: não vai ficar legal. Não tatua isso aí que não vai ficar legal. E aí ele não se deu por satisfeito.
Um dia
lá tomou um tragão na praia e foi no tatuador da praia ali.
Isso.
E o tatuador tatuou e ficou exatamente como o tatuador anterior disse que ia ficar.
Vai, né, que não fique legal.
Parece o cara segurando uma...
Daí virou uma piroca com uma mão segurando a tatuagem.
E aí o cara chegando na rádio começou a mostrar assim... Aí nós assim...
Imagina,
para aí, mano,
os maloqueiros.
Para aí, mano, tu tatuou uma piroca. Aí ele fez uma cara pra isso. Não, e aí na piroca ainda tinha graças.
Tava escrito a palavra graça.
Isso graças. Mesmo.
E aí... Aí disse, cara, tu tá agradecendo essa piroca?
É sério.
Que é isso, mano? Aí ele fez uma carpa com graças embaixo.
Aí o Neto tatuou. Imagina,
o cara vem de cego. Eu tatuei uma piroca. Eu queria uma piroca. Eu queria uma piroca no meu corpo.
Abre geral, Felipe. Avião de turnê.
Não terminei ainda.
Como assim? O que aconteceu com o
tipo... Ele recebeu um cara
animador. Voltamos ao último.
E aí ele, pô...
Cara, perdemos, infelizmente, a reação do Gordo Léo ao graças.
Perdemos.
Infelizmente.
Aí o melhor, a minha mulher, de conhecer o Taquari, ela parou assim e ela falou, não, mas esse aí não é o mesmo aquele do Pretinho? E eu falei, não é. E ela pela minha cara disse, era ele que tinha o Tico tatuado.
Caralho, muito graças, mano. Cara, nossa, o cara...
Tá voltando, ele recebeu um caralho voador, um pênis voador.
Não, fui eu.
Tá. E aí, velho, ele é um cara do Itamaraty, ele ficou preocupado. Sim, pô,
diplomata.
Pô, eu que autorizo as pessoas ali de Brasília a voltarem ou não voltarem ao seu serviço e tal.
Como que rolou
isso? Acho que alguém tá me ameaçando, acho que alguém tá me... Aí ele mandou pra corregedoria de Brasília.
Não entendi.
Pra quem ele mandou?
Corregedoria.
É
difícil essa palavra.
É, claro.
Que baita traíra, teu amigão.
Eu? Quando sou eu? Vocês
e aí,
mim.
Eles acionaram a Polícia Federal. A Polícia Federal começou uma investigação interna pra saber como aquele pacote havia parado.
Alô, mandando meu peixe.
Dentro do Itamaraty. Descobriram que o pacote veio de Lisboa.
Ah, de Portugal.
Uma piroca voadora, né?
Foram até os Correios de Lisboa,
levaram
as imagens.
Devolveram o pau-brasil.
E encontraram um embaixador.
Devolve meu pau-brasil.
Um embaixador brasileiro colocando este envelope no Correio.
Sacanagem, ele mandou de sacanagem.
E aí virou um caso de pô,
compliance. Compliance.
Não, é, um caso compliance ali, pô, interno. Ah. E além disso.
É eu e tu, meu compadre. Nós somos compliance.
Compliance. É. Aí chegaram lá no embaixador, que é um cargo acima do diplomata, e disseram, cara. Só porque tu tá ameaçando ele, o que tá acontecendo nele? Bah, preciso dar a real pra vocês. Era só uma sacanagem.
Não é
eu
possível.
Eu disse que se alguém me desse trabalho na sexta-feira, eu ia mandar um caralho voador. Ele me mandou um trabalho, eu mandei um caralho voador.
Não é possível.
E aí virou uma
Tem zoeira também em Itamaraty.
Da Polícia Federal Brasileira.
Não é possível. Tem zoeira e zoeira.
É o The Office no Itamaraty.
Mas o cara, já que alguém vai ameaçar ele mandando um caralho voador, meu irmão.
Que loucura.
Bem, não, eu ficaria assustado se o Fetter me mandasse o caralho voador. Eu ficaria assustado.
O que será que ele quer
dizer
com
isso? O que o Fetter quer com isso?
6h24, jornalista afirma, garante que Creed... O Creed vem ao Brasil no final do ano.
No final do ano? Não, é que me diz o dia.
Ai, que bom que eu tenho uma viagem.
No final do ano.
Entre setembro e outubro.
Que horas?
O José Norberto Flash afirmou que o Creed veio ao Brasil não para um show, mas para uma turnê no Brasil.
Se eu tiver aí...
Mas tá vendo? Vem a Porto Alegre?
Eu não sei.
Mas o é
Scott,
provável.
É o Scott, não, ele ainda Strap, não sabe. Não, ele
Scott, ainda Scott, Steps, Scott, Scott Strap. Scott Strap, vem.
Sim, ele é o vocalista, cara.
Quem é que é o teu vizinho, Fetter? Lá, o teu
é
vizinho.
O Mark Tremonti. O Mark Tremonti.
Qual deles ali da
qual deles ali?
Qual deles? É o terceiro da esquerda pra direita.
O Obama Gera ali, não.
Ah, tá. O que tem um Cavanha ali. Do Cavanha?
Do Cavanha.
Ele é...
Do Cavanha?
Ele é do cara, Creed. Ele tem a cara de ator pornô aqui de VHS.
Né? Isso, isso. Tem mesmo.
De rebobinar.
6h25, mais um destaque aqui do Pretinho. Não, estudo sugere que fazer graça pode ser benéfico na educação dos filhos.
Olha aí.
Mas fazer graça... Ah, que linda foto.
Olha, nós dando uma banda de pai.
Papai Rafinha, menina livre. Olha,
cara,
ali,
ontem ela tropeçou ali no condomínio. Não é que ela lixou. Ela tirou a tampa do joelho, bateu com a boca e rolou o cotovelo.
É história.
Isso forma caráter.
É isso aí. Ela falou, ai, vai, assim, ó, só se machuca quem brinca. Que bom que tu tava na rua brincando.
É demais.
E não dentro de casa, dentro de TV.
Nunca vai esquecer disso.
Essa menina é uma coisa mais querida, essa guriazinha, cara. Tá louco.
E é minha filha,
tá vendo? Pode ser tua filha, tá
É um estudo italiano que entrevistou...
Estudo europeu.
É, Rafael, você é italiano, não é europeu. Normalmente europeu. É assim, tá?
É um reforço de informação.
Entrevistou mais de 500 pessoas e perguntaram como é que eram os pais dessas pessoas. E aí, as pessoas que tinham pais ou mães, tá? É o genérico, é o casal. Não é só o pai.
Mais barato.
Sempre é o pai e a mãe, os dois, genérico. Tá?
Mãe!
Os que tinham pais e mães mais bem-humorados, que tratavam a vida com mais bom humor, todos eles acreditavam, todos eles não, 75% acreditava que isso foi benéfico para sua criação. Que não é o bom humor exagerado, né? Na hora ruim, na hora da tristeza ou na hora da...
Não é o sem noção, né? Não é o sem noção.
É ser mais contraído, mais jovem.
Morreu.
Olha, que baita humor do...
O cara larga uma dessa, né?
Não, mas principalmente pais que brincam com os seus próprios erros, com as suas próprias falhas.
Ah, isso aí. Meu pai colocou meu avô no amigo secreto. Ele tinha morrido já, meu avô.
Isso é legal.
Eu curti.
Agora tem que colocar. Agora eu vou colocar meu pai no amigo secreto. Dizendo.
Boa tradição, né? Mantendo a tradição, né, velho?
É que fazer graça é uma tática de guerrilha, né, cara? É,
claro.
É antiga, né, cara?
Ou a pessoa se defende do bullying no passado, que agora tem o bullying. No meu tempo, o gordão, tu tinha que defender o quê? Ou era piada ou brigando com a pessoa.
É.
E o pessoal ficar triste.
Isso aí.
Ah, por que tem comediante? Porque me chamavam de gordo.
Ou devolvendo o bullying.
Exatamente. Assim que tu vira comediante, devolvendo o bullying.
Mas então, a diferença que tem do cara fazer uma coisa, ficar engraçada num ambiente, ou a pessoa ser assim. É o caso da minha família, cara, dos dois lados, assim. Famílias que a minha infância toda é ver meus tios dando risada, tirando sarro.
Fazendo graça.
Contando história e coisas maravilhosas, assim, ó. Tinha um churrasco na casa do meu tio que todo mundo levava um pedaço de carne. E eu perguntei pra minha mãe, pô, mas não era todo mundo que tinha grana pra levar essa carne. Aí ela disse assim, ó, mas aí o teu tio ia de noite anterior lá, levava a carne pro cara. Pro cara chegar com a carne dele.
Que legal,
cara,
quer
exemplo
que
mais lindo do que esse, cara?
Não, meu
pra
pai
convívio,
que
né?
Demais.
Meu pai é do caralho. Adorava no domingo fazer o arroz. Era do caralho. Arroz com galinha, mas a história dele permanece, né? Arroz com galinha, massa pra cacete, todo mundo, eu e minhas irmãs, comia. Aí depois de um dia a gente descobriu que ele contou como é que foi feito aquele arroz com galinha. Num domingo, ele foi dar uma pernadinha, foi comprar um franguinho, passou na esquina um despacho. A galinha no chão, ele pegou a galinha, as moedinhas ele guardou e ele fez um arroz com galinha.
Alimentou a família.
Não é que a minha mãe e minhas irmãs quase morreram. Elas queriam jogar ele do prédio, velho. E ele era assim, cara.
Mas a família tá na
ele abriu os caminhos, abriu os caminhos da família.
Abriu os caminhos, mora.
Abriu os caminhos, fechou.
É, isso aí.
Sem noção.
Lá em Alegria.
Sem noção, né? Cara, essa coisa dos coroa é muito louco, né? Porque, porra, minha mãe professora, meu pai morreu cedo e assim, né, cara? Tinha quatro pra alimentar, quatro adolescentes.
É, foda.
Daí, às vezes, tava passando no passando no supermercado, eu via que a mãe empurrava aquele carrinho, empurra logo esse carrinho, empurra logo. Que embaixo no carrinho passava caixa de leite. Cara, assim, ó, e aí, tipo, pá, mãe, passa logo esse carrinho, guri!
Não conversa. Cara, o tio engraçado, ele é uma viagem, né? Eu não cheguei a ter um tio engraçado. Porque eu era um caso de que era filho do tio engraçado. todo mundo achava meu coroa engraçado. Eu falava, só que o filho do tio engraçado, eles fodem.
Claro.
Quem que é nova das piadas do Reinaldinho?
O filho. Tu, no caso.
Todas. Todas as piadas possíveis. É. Ele podia era só dizer assim, ó. Cara, não faça tal coisa. Vai no camarim do Pretinho Básico, fica tranquilo. Fica de boa, tira a foto e relaxa. Primeira coisa, ele entrou. Fala, Neto! Olha aqui, Neto! Pô, Rafinha, foda! Rafinha, foda! Ele deu um 360, eu falei, porra, mano,
gente boa.
Eu pedi só pra ele ficar.
Grande, Reinaldinho.
Nossos pais amigão. Engraçados, Gomes.
80% das pessoas acreditam...
Meu pai era um gênio.
Que quando o pai ou a mãe tem bom humor, não é necessariamente ser uma pessoa engraçada, mas ser uma pessoa bem-humorada, isso é positivo pra sua criação. 64% acha que os pais bem-humorados fizeram um bom trabalho como pais.
Não é bom, mas...
Fizeram.
54% querem criar os filhos da mesma forma com que foram criados. E 55% disseram que são as pessoas que vão usar o humor não só na criação dos filhos, mas além disso.
É uma loucura.
Mas é legal, cara. Acho
família
que isso
do interior
aí
é legal também. No interior o cara tem mais uma zoeira, assim.
Tem.
Eu lembro uma vez alugaram uma casa em Atlântida Sul. Caiu a bola no telhado. Quem é que sobe? Sempre o mais novo, né? Vai lá, Rafael, pega lá, subia a escadinha, tiraram a escada. Não deixaram lá em cima umas duas horas e cara, eles indo bebendo.
Isso todo é mundo legal.
Isso aí
isso é educação.
Cria uma casca
isso
do cara.
Isso cria educação.
É inacreditável.
A minha família boa. Vinha de Alegrete, de Fuca. O meu pai trazia nós dentro do Fuca.
É isso.
Pra ir a Santa Terezinha, cara. Na praia de Santa Terezinha.
Claro, em
na casa do meu tio, é. O tio Negrinho e a Tiolina, que eu não consigo fazer a matemática que caiba tanta gente dentro de uma casa, cara.
Mas no interior, é cara,
impressionante, era quem chegava antes e ia dormindo, entendeu? Colchonete no chão pra todo mundo. E aí é eu fico verdade. Pensando assim, e a comida, cara? E a bebida?
Claro, cara.
Como é e a organização pra isso acontecer.
Cara, e não dava um atrito, cara. Toda primalhada, isso. Todo mundo.
É isso.
Mas me chamou a atenção o nome da tia, tia Olina.
Tia Olina.
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 Que legal, cara.
Por um,
a tia que era nome. A essência de vida.
É, agora eu fiquei pensando se era Eulina ou Eulina. Não, tia Olina.
Eulina era minha avó.
Minha avó era Alvina.
Minha avó era Eulina.
Sério?
Alvina.
É que o negócio do nome velho, é lá de
família. Pessoal do Morro Redondo.
Eulina, Leonida, Igleio, Valdeci.
Doraci.
Lota.
O nome do medicamento, Olina, ele é uma homenagem à mãe do dono, né? Ah, só de Alegrete. Porque era alemã, não falava a Lina. O nome dela era Lina. Era Olina.
Olina.
Olina, claro, né? Claro. Pelo sotaque. Claro. Eles mantiveram o sotaque que ficou.
Não, mas Olina salva tudo. Eu salvei um amigo meu, tomou um foguetaço no futebol lá. Não é que ele vomitava. Parecia um poltergeist, assim. Eu fui ali no bar, peguei um Hundenberg, que é bem parecido com Olina, só que tem álcool.
E aí, que
me ajudou.
Ajudou o cara.
O cara vomitando meteu um bitter no cara.
Exatamente.
Mas ajudou.
Toma um bitterzinho pra fora.
Teu cabelo.
Pra fora, Fê. Foi a única vez que eu te levei pra casa.
Ele deu a volta pra chegar no objetivo dele.
Ela dá uma enrabada
tem
no
problema, cara. Não tem problema. A vamos ver, meu compadre. Bota louca. Pra nós essa aí, meu compadre.
Pretinho, segue uma lista de 10 apelidos pro ambiente do trabalho. Todo mundo sabe que no ambiente de trabalho, que tem um monte de gente, tem vários apelidos. E aquele apelido que não é ofensivo, mas ele fala sobre a conduta do cara, é o jeito de entregar o cara, né?
Bom.
E todo mundo tem um colega.
Na redação é o contrário.
Aqui é só ofensivo. Aqui é ofensivo. Tem, em todo o trabalho tem o Pelé. O Pelé tá sempre na Copa.
É o Lelê, aqui é o Lelê.
Yeah. Tem o Alexa também, que só faz algo se mandar.
Vai, é o Natan.
Tem aquele colega estrela cadente, sempre que passa faz um pedido.
Ah, boa.
Esse é o pessoal dos vídeos. É.
Tem o colega bicicleta, se não tá circulando, tá encostado.
Ah, já não tá mais aí.
Tem o colega tempestade, é só chegar que o clima fica ruim.
Também não tá mais aqui. Também.
Pai, eu larguei, eu deixei o clima ruim de tarde na redação aqui. Cheguei, compadre, todo mundo que me conhece aqui no andar aqui sabe o quanto eu fico preocupado, chateado com o silêncio. Silêncio mesmo, como se fosse um hospital, numa redação de rádio FM jovem. Pra mim, uma redação de rádio FM jovem inspira barulho.
Caíça,
ruído, música, pessoas gritando.
Isso. Tá jogando bola, tu acha legal.
Trago.
Tá dando um bico
na acho bola. Acho legal. Andar de motinho, claro. Jogar bola, andar de skate. Pô, a gente tem essa licença aqui dentro da empresa.
Trago.
Aí eu tô chegando, cara, e venho caminhando, entrando, e aquele negócio foi me perturbando, aquele silêncio foi me perturbando. E eu largo. Diz que silêncio de merda.
Aí a gente se olhou e ficou todo mundo em
silêncio. Todos se olharam e seguiram em silêncio.
Olhando pra cara, ele.
Mas era sacanagem, era pro gosto.
Óbvio que pescaram pro gosto.
Porque um segundo antes, o Rafão tava reclamando que deixaram a nossa cozinha toda suja hoje.
Mas
aí, hoje? Quem foi o porco?
Como é que ele falou?
Ah, que porquice. Quero saber se na casa deles eles deixam a cozinha assim também. Ah, que vergonha. Deu isso aqui. Olha aqui os porcos. Meu, um baita discurso. Aí nós quietos.
Chamou o colega de porco.
Nós sabia quem era, mas nós ficamos quietos. Aí, olhando pro porco. Nesse meio tempo do quieto, nós esperando dar a merda, o Pedro chega. E nós continuamos quietos, né? Só pra saber que ele é. Dá 5 minutos e chegou o Rafinha. Bah, desculpa, gente, avacalhei a cozinha aí.
Vou lavar aqui a louça que eu deixei.
Aí eu falei, não, Rafão, vem cá, dá teu discurso aqui pro Rafinha.
E o Rafão, pô, eu nunca falo nada.
É o Rafão de 2 metros de altura e o Rafinha de 1,5.
Não dá pra meter essa briga aí. E também tem um colega carrinho de mão, que ele só trabalha se empurrar. Tem o colega sensor. Ele só trabalha quando alguém passa perto. E o mestre dos magos. Mestre dos magos.
Mestre!
Some do nada.
Assim. É o Lelê. Ah, ele desaparece.
Tem o colega tartaruga ninja. Que ele é tartaruga pra chegar e ninja pra sair. Tem também a colega Gisele Bündchen. Tá sempre desfilando.
Pá!
Um abraço das terras capixabas do Rafael Pelissari. Abraço, Rafael. Valeu.
Mande pra gente a sua participação aqui no Pretinho, especialmente você que nunca mandou nada pra gente, pretinhobásico@atlantida.com.br. Porã, bota uma aí, Porã.
Aquele ateu, confesso, estava pescando tranquilo no Lago Ness.
Lago Ness.
Lago Ness.
Monstro do Lago Ness.
É, exatamente, lá mesmo. Quando de repente tem um monstro enorme surgindo do lago, porque é ele, né? O monstro do Lago Ness. Apavorado, ele começa a gritar: socorro! Socorro! Esse monstro vai me comer! Socorro! Ninguém consegue ouvir os seus gritos, então ele vê o monstro caminhando em sua direção, desesperado, suplica: socorro! Socorro! Esse monstro vai me comer! Lembrando que ele é ateu, né? E aí ele fala: Senhor, meu Deus, por favor, me ajude! Aí nisso aparece uma luz, né? Oh! Uma luz com uma pessoa descendo do céu. Oh! E aí, aquela luz...
Edições com paulinas.
Exatamente. Pegou a rap.
Peguei a rap.
Pegou a rap, pegou a rap. Nessa luz descendo... Oh! Vem uma voz. Por que, meu rapaz, você pede socorro? Não era você que vivia se vangloriando de não acreditar em mim? E ele diz: pá, para, Deus! Deus, dá um tempo! Há 5 minutos atrás eu nem acreditava que tinha monstro no Lago Ness!
Ai, sobre homenagem e sentimentos.
Meu Deus do céu! Agora,
não agora, pode agora ter, Alexandre!
Posso ler?
Homenagem não pode ter sentimento. Não pode, não pode. Tem que ser só o prazer, a diversão, é verdade.
Eu, se tu tá dizendo, eu acredito.
Confia em mim.
Tô confiando.
Obrigado.
Boa tarde, Pretinho. Sou de Blumenau.
Opa.
No dia 17 às 6 da tarde, ouvi a história do cara que a namorada liberou ele pra fazer sexo com outra mulher. Isso. E ele se apaixonou e deu B.O.
Errado.
Tenho 59 anos e hoje estou com uma mulher 20 anos mais jovem que eu. E estamos juntos há 12 anos. Em 2018 estávamos no Festival da Cerveja aqui em Blumenau.
É bom.
Rodando pelo evento, provando cervejas e diferentes chopps cremosos, nos deparamos com uma amiga. Junto com ela estava uma loirinha. Da mesma idade da minha parceira, muito bonitinha. E essa menina era gay. Minha parceira, além de ser bi, tem fetiches por me ver com outra mulher. Inclusive, já paguei, ou melhor, peguei, muda tudo de figura.
É, não, dá uma mudada.
Muda. Inclusive, já peguei quase todas as amigas dela.
Vê que tem vida. Ainda mais agitada que a nossa.
Tem vida mais legal.
Né? Noite. É, notei,
a minha tá
ótima. Eu fiquei
a
até,
minha tá ótima.
Notei que rolou uma química entre a loirinha e a minha parceira.
Dá uma balançada em meio desse do cara.
Então convidei todo mundo para degustar umas cervejas especiais lá em casa.
Ah, que legal, né?
Lá em casa.
Aceitaram o convite. Chegamos no AP, papo vai, cerveja vem. Rolou um beijo entre a minha parceira e a loirinha. O jantar rolou e foi um verdadeiro meu rango a fu.
Olha, meu irmão.
Que baita expressão pra homenagem.
Baita. Elas se pegaram e eu só ali observando.
Deve ser legal também.
Com o passar do tempo, as coisas foram ficando melhores e a loirinha foi me aceitando aos poucos, apesar de jamais ter ao menos beijado um homem na vida.
É o que ela te disse!
Comecei a participar e viramos um trisal.
Trisal.
Eu sei o que tu pensou.
Transal.
Um transal.
Que é no homenagem do cara, que nem pula corda, tem que saber a hora de entrar. Né?
Que durou quase 7 anos.
Eu achei que ia falar horas.
Meu Deus, pai.
7 anos.
O lance virou 7 anos.
Mas como é que trabalharam?
Mas aí a minha amiga se apaixonou pela loirinha.
E largou aí, o cara.
O barraco desabou.
Eu não vejo problemas nisso, mas como a loirinha é solteira e roda pelas cidades da região por trabalho, começou a surgir ciúmes por parte da minha mina. E também uma certa insegurança. E então elas brigaram, acabou-se o trisal e os fetiches da minha parceira.
Tá.
Moral da história, quando rola sentimento, ferra com tudo.
É, não tá.
Mas
errado,
como assim,
né?
Cara? Ferra com tudo o quê?
É que acabou a alegria dele. Tinha 7 anos de Kinderovo liberado e acabou.
7 anos de trisal.
É que tem um contexto fechado aqui, que é o
7 anos de homenagem todos os dias.
Vou falar a verdade, tá, meu irmão? Depois que chega lá em cima, com o papai do céu, ele te olha e fala: eu te dei 7 anos de trisal, pô.
É verdade.
Dá uma segurada aí.
Talvez tenha sido uma falha de gestão dele na parada aí.
Mandou um e-mail reclamando.
Tá, ô, meu irmão, vai a merda.
Sinto falta das piadas do Josias. Abraços.
Mas ele contou hoje e ontem.
Deve dar uma cansada.
Contei ontem. Hoje eu não contei. Tu ouviu o que eu contei ontem?
Não ouvi, mano.
Tu ouviu, Neto, que eu contei ontem?
Não, não vi.
Eu contei ontem.
Tava muito bom.
Na vaca marrom e na vaca malhada.
Vou pegar no Spotify, então.
Tá, pega lá
no Spotify. Tá no SoundCloud também?
Tá no SoundCloud também.
Eu vou ouvir no ForShare.
SoundCloud.
Tô baixando o ForShare.
SoundCloud, olha.
Mas eu posso contar de novo também.
Eu gostaria.
Tu lembra?
Lembro. Eu lembro, óbvio que eu lembro.
Ah, não sei.
Eu lembro. Tava lá na cerca, cuidando do gado, o Mineirinho. Quando passa pela cerca, um cara olhando lá, dizendo: ah, mas que bonitas as vacas. Foi lá falar com o Mineirinho e perguntou: essas vacas dão leite? E o Mineirinho perguntou: as maiadas ou as marrom? Ele falou: as maiadas, as malhadas. Não, sim, senhor. E as marrons? As marrom dão também. Interessante. E quantos litros de leite as vacas dão? Tem uma cuspidinha, caipira, falou: as maiadas ou as marrom? Não, as malhadas. As malhadas dão por volta de 8 litros por dia. E as marrons? As marrom também.
Galho de pau.
Aí o cara meio que se deu uma estressada, falou: mas por que que o senhor fica perguntando se eu quero saber das maiadas, das marrons, o senhor me fala tudo ao mesmo tempo das duas? É porque as maiadas são minhas. E ele perguntou: e as marrons? As marrons também.
Puta que pariu.
Era essa a piada.
É uma boa. Tá aí o ouvinte, ganhou uma
vez
piada.
Viva Josias!
Uma vez por ano. Uma vez por ano, tá legal.
Eu era pequeno e sempre ouvi uma piada da família, assim, que era o touro encontrando a vaca, assim, aí uma cerca de arame, assim.
Ah.
Aí eu achava sensacional aquela piada, achava ingênua ela, mas achava ela bonita. Aí disse que o touro chegou perto e disse: oi, tudo bem? Aí a vaca disse: oi, tudo bem? Disse: como é o teu nome? Disse: sou a Clarabella. Mas pode me chamar só de Clara, porque de Bela eu já não tenho muita coisa. Aí ele, passou pro lado de lá, já da cerca, chegou pra ela e ela disse: e o teu nome?
Ah, eu sou o carambola. Mas pode me chamar só de caramba, que eu deixei as bolas na cera.
Puta merda. 16 minutos para 7, Rafael. Bota uma aí, Rafinha.
Fiquei ruim com a empada do Lelê. Fala, galera do Pretinho, gostaria de uma ajuda de vocês. Eu tenho um brother que ele é literalmente o inimigo do fim. Sabe aquelas pessoas que vêm na tua casa e nunca mais vão embora? Então ele é assim. Quando fizemos um churrasco aqui em casa, no meio da semana, ele é sempre o último a ir embora.
Tem que bater nele.
E senhores, ele sabe até quantas cervejas tem na tua geladeira.
Tem que agredir. Aí a agressão é liberada. Pega assim um taco e dê na nuca.
Ele não vai embora até acabar a última. E quando acaba, ele quer ir num barzinho comprar mais. Eu não quero ser aquele amigo mala que reclama que a visita não vai pra casa, mas no outro dia eu preciso trabalhar, acordar cedo e estar disposto pro trabalho. Não posso ficar acordado até as 3 da manhã com ele aqui na minha casa. Vocês acham que eu tô errado? Eu gosto de socializar na semana com os amigos, comer um petisquinho, tomar um gelo, mas não precisa ficar na casa até as 3, 4 da manhã.
Nenhum só. Quando tu é o último, tá errado já.
É, eu mesmo, quando vou na casa de um brother, volto cedo porque sei que ele quer dormir pra descansar pro outro dia. Então, como eu não gosto de ser chato, fico com esse meu amigo até ele ir embora, fazendo banheiro, sala. Volto. Mas no outro dia, tô podre de sono. O que vocês fariam, PBs? Daria um toque pra ele ou acho que eu estou sendo um amigo chato? Um abraço de Santa Catarina.
Meu amigo, dá um toque no cara.
Meu compadre Rafael Gomes tem uma estratégia boa, que ele faz o quê?
Eu não me lembro qual é a estratégia.
Tu corre a pessoa na tua casa.
É óbvio, manda embora.
O Gomes corre as pessoas. Acabou. Ele faz tipo um segurança de aniversário. Vambora.
Valeu,
Carlos. Sério?
Faz. Ele faz isso aí.
Os americanos têm na cultura deles lá uma situação que é a seguinte. Vamos fazer um evento lá em casa? Vamos. Começa às 6, termina às 10. Termina. Tu dá a hora de chegada e de saída das pessoas.
É o sino de Londres.
10 da noite e a galera tem que ir embora. Se não for embora, o cara tá resguardado pra dizer, galera, 10 da noite.
Muito obrigado.
Valeu.
Se tu é o penúltimo da festa e tu decidiu ir embora, o último tem que ir contigo.
Tem que ir junto, exatamente.
O último não fica.
Eu pego a vassoura, mano. Quando começar a varrer a casa, é sinal que tem que largar.
Tá sempre varrendo a casa.
É, bom, isso é verdade.
Ô, meu compadre, bota uma pra nós aí.
Tá aqui, ó, quero mandar um abraço muito carinhoso, pessoal da ProAudi, e eu tô pra falar de um aparelho que eu fui lá ver o lançamento, o aparelho auditivo Phonak Sphere Infinio. O Infinio vai além de qualquer tecnologia de aparelhos auditivos existentes. Primeiro, o aparelho auditivo do mundo a contar com chips, sendo um deles um chip de inteligência artificial para o processamento de som, gente. O aparelho consegue automaticamente filtrar os sons e eliminar qualquer ruído de fundo, focando apenas na voz.
Bah, o que permite isso aí.
Que o usuário ouça as conversas com muito mais clareza e com menos esforço auditivo. É incrível, ele foca para que tu entenda o que nós estamos conversando.
Espetacular,
e outra, né, essa história de trocar de ambiente, né, um negócio incrível, porque troca total.
Sim.
Tu ajusta o teu aparelho para dentro do lugar e aí tu sai na rua daquela barulheira. Não, isso tudo automaticamente, cara. Esse chip dedicado da inteligência artificial, chamado Deep Sonic, é 53 vezes mais potente que a atual tecnologia do chip do setor, o que permite que ele separe as falas dos ruídos vindos de qualquer direção. Eu posso até citar que eu fiz a simulação lá na tecnologia do Infinio com a fonoaudióloga Lia. Ela é da Phonak e eu pude perceber na prática que ele realmente consegue eliminar esses ruídos de fundo, tornando a conversa muito mais facilitada.
Tu já tem, deixa eu te perguntar, desculpa interromper, mas tu já tem detectado um déficit de audição?
Cara, acho que todos nós, cara. Eu um pouco, assim, eu noto que às vezes as frequências agudas, eu tenho que eu tento não usar muito fone. Vocês usam muito mais fone do que
eu.
Eu uso aqui, né? E às vezes pra gravar. Então, sim. Mas eu procuro não usar, cara, principalmente quando tu tem aquele in-ear que pode a qualquer momento uma guitarrada dar na tua orelha, tem que tomar muito cuidado com essa
coisa. E aí causar uma lesão mais grave.
E uma lesão. E outra coisa, cara, a gente tem que fazer um preventivo, né?
Sim.
Tem que estar lá, cara, não esperar começar a perder totalmente a visão, fazer uma audiçãozinha lá, vamos lá ver como é que tá. Então isso é bom. A gente tem que fazer, né, muitas vezes.
Todo ano, a gente faz todo ano.
E eu rodei na audiometria.
Graças a esse chip de inteligência artificial, o Infinio permite que o usuário se concentre ainda mais nos sons que são realmente importantes, ouvindo com mais clareza e nitidez e menos aquele esforço auditivo de tentar concentrar para ouvir aquilo ali, né? O Infinio é uma verdadeira revolução nas tecnologias auditivas e com o Infinio o futuro é agora.
Agende um teste gratuito, olha só, gratuito agora mesmo na ProAudi de Porto Alegre. É na Avenida Independência 1170. Avenida Independência 1170, quem tá indo pela Independência antes da Ramiro Barcelos,
tá, isso aí.
À esquerda tem ali a ProAudi para recebê-los. Então tem um telefone aqui, ó, 51, que é de Porto Alegre, 3019-6506. 3019-6506, faça o seu testezinho lá, se tá tudo bem.
Baixou, e é uma casa
maravilhosa. Meus pais usam o aparelho de lá também. E o tratamento deles é incrível, cara. Mesmo à distância, o cara pode corrigir o teu aparelho.
Eu me vejo num futuro próximo utilizando uma tecnologia dessa.
É isso, cara. É isso
aí. Porque eu gosto de sentir a música. Sentir a música. Eu ouço música tanto aqui na rádio, fazendo o discorama, ou no carro, ou em casa, seja no fone ou na caixa de som, cara, eu ouço som muito alto.
No talo!
No talo.
O aparelho auditivo, cara, ele cada vez tá mais invisível a visão, quase não enxerga. Sim. Ele, cara. E outra coisa que a gente fala muito também sobre isso, né? Antigamente as pessoas tinham vergonha de usar óculos. Tu tá usando óculos.
Exato.
Bonito, estiloso, né? Por quê? Porque melhora a tua visão.
Exato.
Então as pessoas têm que perder esse preconceito com o aparelho.
De usar, cara, aparelho auditivo, porque o aparelho melhora é
auxílio.
A vida. Melhora
a vida. É auxílio, cara. É um perigo tu andar na rua e não escutar uma buzina. Exatamente. Um barulho, uma coisa.
Exatamente.
Então,
ou a tua mulher te fala uma coisa que tu não ouvia, aí não, imagina.
Mas aí é a parte boa.
Aí eu já faço. Aí isso já acontece. Isso aí lá em casa é normal.
Vamos classificar do Pretinho. No oferecimento do Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, aqui é mais barato. Unifique, planos de celular e internet fibra. Acesse unifique.com.br. Por falar em Forte Atacadista, os produtos do Nego Velho estão em promoção. É a promoção Festa de Nego Velho.
Aí, meu querido.
Acesse @NegoVelhoRS no Insta para saber mais e participar. Produtos Nego Velho, tradição e praticidade na tua casa. E
fala, aí, Pretinhos. Fomes. Escreva esse e-mail pedindo uma ajuda para vender minha hamburgueria e pizzaria aqui em Santa Maria.
Você pega preço.
A mesma que eu tive a honra de receber Rodrigo Adams, Luciano Potter, Gil Lisboa e Vic Martins.
Não foi por isso que fechou.
O nosso ponto
pegou o garçom.
Fica na Avenida Medianeira, a maior e mais movimentada avenida da cidade.
Ela adora garçom, cara.
Adora garçom.
Ah, ela é a Tiger do garçom?
Ela parece um sindicato cheio de garçom no currículo. Fica na avenida mais movimentada da cidade, em frente ao Parque da Medianeira. Estamos vendendo toda a estrutura de portas fechadas.
Ué?
Com todos os equipamentos.
Vem as pizzas?
Portas fechadas significa freezer, que vai com tudo, mesa, que tá dentro.
Até os coração do X.
Marca e até o perfil do Instagram.
Qual é o perfil?
Eu não sei, rapaz.
Não, mas é que aí é importante saber quantos seguidores tem pra... Que é importante.
O local conta com estacionamento e aluguel absurdamente abaixo do que o mercado pede.
Quantos carros cabem?
Um ótimo lugar pra mais uma Severo, hein, Féter?
Olha aí, ó. Cara, aí. Deixa, mas já tem uma na cidade.
O investimento é de R$210 mil.
Só um pouquinho. Quanto? 210 mil pra arrancar? Não, talvez me interesse.
Preciso da mascada, pois estou com planos pra ir embora do país.
Aí tu acertou.
Isso aí, cara. Isso aí, cara. É que eu digo, cara.
Com o Duque é pouco, meu irmão. E-mail pra contato. hamburgueriadopb@gmail.com.
Tá bom, vou abrir um e-mail, hein?
Cara, eu acho que a hamburgueria do PB já tem, né, cara?
hamburgueriadopb@gmail.com. Forte abraço, diz o Marcos de Santa Maria.
Valeu, Marcos. Boa sorte aí no projeto. 8 para 7, a gente vai ali fazer o intervalo e já volta. Segura aí.
O Pretinho Básico volta já. Carnaval vem do latim. Carnevale significa adeus à carne, pois era um período de festa antes da quaresma, quando as pessoas jejuavam e evitavam comer carne. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Vamos trabalhar mais um pouquinho, guris. Vamos ali, cada um no seu lugarzinho aí, com fonezinho de ouvido na frente do microfone. Vambora pra gente fazer a eleição do craque do episódio. Bora,
deixa aí,
para Frute, promoção Frute Lovers, verão premiado é com Frute. 7 da noite, pode bater, não, desculpa, bateu o sinal de 7 da noite.
Pode votar, meu compadre.
Vou votar nele, que eu tava com saudade, tá de volta, trouxe um monte de informações. Se a gente quiser estourar na carreira individual, fale com ele, porque tá. Ele vem com a informação nacional
tá.
Pra nós regionais
vamos
aqui.
Vamos nessa de votar com quem tá na saudade agora. Léo Oliveira. Votar na saudade.
É uma palhaçada isso.
Tá bom, meu compadre.
Olha aí, Léo, viu?
Tudo não... certo. E tu, Léo Oliveira, vota em quem, querido?
Cara, que grosseria de vocês para com o Neto Fagundes, esse grande nome.
Não, a grosseria ela foi endereçada a ti mesmo.
Por que não? Eu não falei nada.
Tu não pode sair de férias, cara. Tu é muito talentoso, faz muita falta.
Obrigado. Que cara.
Tá, vamos conversar pra ele.
Tu também é muito talentoso, faz muita falta, Alexandre.
Eu vou votar em ti.
Ai, ai, ai.
Eu ia votar no Neto, eu vou votar em ti.
Por quê?
Pelo elogio. É. O Neto foi o melhor do programa, eu vou votar em ti.
Tá bem,
bora.
Bom, eu por minha vez voto em ti, então.
Pela obrigado.
Vai ganhar
essa. Não posso ganhar. Tem que votar no Neto.
Tu, Gomes, vai votar em quem?
Ah, é pela saudade que vota?
Não, é pelos teus sentimentos.
Eu vou votar no Porã, que saiu do programa mais cedo, já tô com saudade.
É mesmo, cara. O Porã saiu. É impressionante. Olha só, não sei se nós vamos abocar essa aí do Porã quarta-feira, às 18h. Tudo bem que o Lelê não venha. Tudo bem que ele não venha uma, mas eu não sei. O Porã não combina com 18h. Porã, 18h, ele quer vazar e ir pra casa. Não dá?
É uma manobra técnica,
não dá.
Que ele tem que fazer.
Não, então não dá daí.
A moto do Porã,
se tem toda
tarde.
Uma manobra técnica, se tem um empecilho,
coitado
um,
do
não,
Porã,
dá.
Coitado,
não dá. Não, o Porã não é coitado.
Eu sou
coitado. Eu te dou uma lista de 10 coitados, o Porã não é coitado.
Alguém na mesa tá na lista de 10 coitados?
Só pra clarear.
Eu sou contra, eu gosto do Porã.
Não, tá bem, cara. Democracia é legal, né?
Ele sabe que o Porã tá vindo.
votou em quem?
Eu votei no Porã.
Ah, é, votou no Porã, tá. E o garotão aí, vai querer votar em quem?
Eu vou votar no Porã.
Por quê?
Pra empatar.
Ah, porque eu acho que ele fez um esforço hoje, Porã.
Que era vir no programa.
É verdade, ele ter vindo ao programa, né? Foi um esforço hercúleo.
E aí teve problemas técnicos, que é coisa que é raro quando acontece.
O Porã é raro.
É muito
então,
raro.
Então assim, meu voto vai no Porã.
E Clenho, Porã.
Ai, que loucura, cara. Então tá, levou o Léo Oliveira... O voto.
É o Léo que levou?
Prêmio. Sim, levou.
Mas que grosseria, quando tu ganha.
Voto de saudade? É uma palhaçada.
Eu nunca reclamo do voto. Vão a merda vocês. Vocês perderam.
Já ganhou a uma por saudade já.
Tá levando então uma bolsa térmica cheia de açaí frute. Vou te dar uma barbada que eu dei pra galera aqui da mesa e dei pra nossa audiência também que gosta de comer um açaizinho.
No peixe?
Eu disse. Açaí no peixe? Nunca tinha pensado nisso.
Só em Natal come assim.
É? Como é o nome do prato da iguaria?
Nem na Páscoa ainda.
O nome da iguaria é o...
Açaí no peixe.
Açaí no peixe.
Ah, tá. O Fetter ali pela meia-noite, perigo te bater isso.
Não, né? No peixe não.
O doce salgadinho.
Não, pra mim, o que tá pegando a sobremesa da hora
qual
lá em casa.
Qual que é, Fai? Conta
é um açaizinho no pote.
Tá.
Com uma paçoquinha espremida em cima. Quebra a paçoquinha e fica aquela paçoquinha com aquele açaí ali. É uma delícia.
Dá
uma
barbada. Já passa ali no forte e pega a paçoquinha. Não tem mais.
Eu tenho comido. Tu comeu as paçoquinhas lá de casa.
E o Léo tá certo. Existe açaí no peixe no Pará.
Sério?
É um prato típico paraense.
Mas ele falou que era falou em Natal. Bahia.
É que eu comi em Natal.
Vocês viram, cara?
Eu falei em Bahia. No Natal.
Eu falei que ele trouxe informações nacionais.
Obrigado,
Léo. Regional.
Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí mais um campeão de audiência na programação da Atlântida. A gente volta amanhã, 1h. Volte conosco. Tchau.